voltamos a apresentar Ronda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Carlos Roger. Estamos de volta, eu aqui, você aí e o nosso rádio muito mais especial, disponibilizando já o material aí para as rádios parceiras que estarão transmitindo a gente a qualquer momento. Cada uma escolhe a hora que quer rodar o Ronda Central, colocar no ar. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Ei, vocês que transmitem a gente ao vivo, aguarda aí, vai dar certo, vai dar certo. Ei, Luan, tá gravando aí, Luan? Tá gravando tudo? Ei, Luan, grava tudo, larga esse negócio de Free Fire de mão, cara. Ei, gente, olha, estamos aqui com o Ronda Central, uma produção da Central de Notícias Brasil. E antes... Mas será o raio mesmo, cara? Será o raio mesmo, cara? E esse velho ainda ri debochando da minha cara, bicho. Misericórdia, cara. Ei, gente, olha, eu estou na Rádio Rio Balsas, no município de Balsas, com Vitor Júnior. Em Jitirana, em Barra do Coda, Jitirana FM, Rádio Cidade FM em Bacabal. Aí agora, gente, eu tenho aqui uma entrevista sobre a Operação Vovó Rica. Aguarda aí, ó. Operação de combate aí à fraude no INSS. É sobre fraude, negócio de aposentadoria. Eu quero, antes de rodar a entrevista, eu quero abraçar a minha amiga Jocélia Karina. Alô, Jocélia! Jocélia Karina tá ligada aqui comigo. Olha, você sabia que a Jocélia recebeu um prêmio lá em premiação Mulheres Empreendedoras, eita, na Câmara glória, Municipal de São Luís.
Glória, glória.
É, mas peraí, a Jocélia não entrou, não foi agora na Câmara lá? Eu tô 50 anos na Câmara, eu ainda não recebi nem um bombom.
Não, sinceramente, eu não tô acreditando nisso.
Eu também não tô acreditando nisso. Ela saiu de lá de blazer com uma medalha, um troféu. Muito a bem,
palmas para a
Jocélia Karina. Muito bem. Ei, Jocélia Karina, me dá menos um copo d'água aí, cara. Parabéns, Jocélia, todas as mulheres. Todas as mulheres empreendedoras. Premiação muito justa, feita pela Câmara de Vereadores de São Luís. Parabéns aos vereadores pelo reconhecimento, porque afinal de contas, quem manda nesse mundo é a mulherada. É a mulherada.
Não, forte abraço. Não tá certo, gente, não. Olha,
entrevista exclusiva com o delegado Alisson Guimarães, o Cleber de Costa dizendo, tá na hora, pra não ter que cortar, sobre o caso da influenciadora assassinada dentro da própria casa, no município de Santa Luzia do Tide. Fica bem ligado nessa entrevista, porque era exclusiva. Nessa entrevista tem coisa que você ainda não viu, não leu e não assistiu na televisão. Vamos lá. O Maranhão continua acompanhando as notícias sobre o assassinato da influenciadora digital Adriana Oliveira, crime que aconteceu no município de Santa Luzia do Tide no último final de semana. Até agora, duas pessoas estão presas, são eles o sogro da vítima e o marido dela, que estão nesse momento ainda presos, é o Valdilei Paixão Campos, de 37 anos, o marido da Adriana, e o pai dele e sogro da vítima, o senhor Antônio do Zico, conhecido como Antônio do Zico. Com exclusividade, através da iniciativa do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias Brasil, e claro, em contato com a Delegacia Geral de Polícia, a Secretaria de Segurança Pública, o delegado-geral Almeida Neto, nós conseguimos um contato com o Dr. Alisson Guimarães, que é o delegado regional do município de Santa Inês e está responsável pelas investigações nesse caso. Dr. Alisson, primeiramente eu quero agradecer a sua atenção e atendendo aí ao convite aqui da Central de Notícias Brasil para nos falar sobre esse caso. Seja bem-vindo.
Bom dia, eu também agradeço sempre a colaboração da imprensa, que é uma parceira a todo momento aqui da Regional de Santa Inês.
Ok, doutor Alisson, eu já começo lhe perguntando, duas pessoas presas até agora, como é que está o andamento desse caso?
Ok, gente, eu quero ressaltar um trabalho rápido e eficiente da Polícia Civil, seguindo as orientações da Secretaria de Segurança, por meio do doutor Maurício, do nosso delegado-geral, doutor Almeida, e também do superintendente do interior, doutor Ricardo, né? Assim que aconteceu o crime, todo o apoio foi prestado, e nós resolvemos montar aqui uma força-tarefa na Regional de Santa Inês para que a gente pudesse elucidar esse caso de forma rápida. Então, doutor, assim que aconteceu o crime, as diligências iniciais...
Perdão, doutor. Tá, doutor, a princípio, as testemunhas que foram ouvidas pela polícia logo após o crime entraram numa certa contradição. O marido afirmava que estava dentro de casa no momento desse homicídio, disse que não foi atingido pelo criminoso, somente a esposa. Então, a partir daí, começaram os depoimentos. O que levou a Polícia Civil a pedir, a solicitar a prisão dessas duas pessoas?
Certo, a prisão dos dois foi em flagrante, né? Porque nas nossas diligências investigativas nós identificamos várias contradições, e a versão apontada pelo marido da vítima, que era a única pessoa que estava lá no local, ela não foi confirmada, né? Segundo ele, um motoqueiro entrou no imóvel, chamou pela vítima e logo em seguida já fez disparos de arma de fogo. E ele foi contando uma série de detalhes que, ao longo das horas e das nossas investigações, nada foi se confirmando, né? Então, um áudio também da vítima, que viralizou nas redes sociais e que ela mandou para sua irmã, relatando um medo, uma temerosidade em relação ao seu sogro, né? Então, nós fomos juntando esse quebra-cabeça, análises de câmeras de segurança, a própria entrada do imóvel, que não estava como rotineiramente ficava, o portão estava aberto, falando com vizinhos, com populares, tudo isso, como eu disse, nesse quebra-cabeça que a gente juntou as peças, nós resolvemos prender em flagrante os dois, porque há indícios, há elementos de prova que embasaram essa nossa decisão.
Doutor Alisson Guimarães, recebemos algumas informações, agora são muitas as informações que chegam e cabe ao jornalista, à imprensa, apurar os fatos para que não passe notícias que não sejam verdadeiras. Então, hoje, com o mundo da internet, muitas notícias chegam a todo momento. Nós recebemos a informação de que o sogro da vítima, o senhor Antônio do Zico, ele teria tomado conhecimento de uma briga que teria acontecido em vias de fato entre a Adriana e uma filha dele, que seria a cunhada da vítima. A polícia tem informação sobre isso?
Sim, há um procedimento sigiloso na Polícia Civil, inclusive virou um processo judicial, está em trâmite, mas a gente não pode dar muitos detalhes, mas realmente aconteceu essa situação dela com a filha do seu sogro, né? Então, é verídico, há um procedimento que está em andamento.
Doutor, procede também a informação de que o senhor Antônio do Zico, pai do Valdilei Paixão Campos, já teria uma passagem pela polícia por roubo de gado?
Também procede. No ano de 2012, houve um crime em Santa Luzia, que foi noticiado à época, e ele foi preso junto com outras pessoas por essa suspeita de roubo a gado, né? O processo também está em segredo de justiça, né? Por isso nós não podemos comentar, mas também é verídica essa alegação, ele tem passagem e respondeu por esse crime.
A polícia está de posse dos aparelhos eletrônicos, telefones celulares dos suspeitos desse caso e até da própria vítima. Isso colabora para que as investigações aconteçam, doutor? Pode ser um instrumento importante?
Com certeza. Os três celulares foram apreendidos, da vítima, do sogro e do marido, né? Esses celulares, a partir deles a investigação continua, porque os elementos de prova nós estamos buscando para que sejam mais robustos. Vai ser solicitada a quebra de sigilo de dados para que os aparelhos sejam acessados pela equipe da Polícia Civil e da perícia para identificar algum elemento ali nos aparelhos, seja foto, conversa da própria vítima com outras pessoas, para ver se a gente consegue ter mais elementos além dos que nós já temos.
Existe a possibilidade, a polícia trabalha com a possibilidade de outros envolvidos nesse caso?
Sim, nós não descartamos, né? Até porque, segundo o marido, em sua versão, havia uma outra pessoa que seria o motoqueiro, né, o executor, a pessoa que atirou, né, que até o momento nós não identificamos essa pessoa, não localizamos nas câmeras de monitoramento, né, então até o momento essa pessoa para a gente, ela não apareceu em momento algum na investigação. Esse foi um dos pontos que nos causou estranheza desde o início. Então a gente trabalha sempre com possibilidade de haver outras pessoas.
Qual o próximo passo da polícia nesse caso?
Certo. Ontem à tarde foi realizada a audiência de custódia no Judiciário de Santa Luzia. O flagrante foi homologado, né? Quer dizer que o nosso trabalho foi feito corretamente dentro da legalidade e a prisão em flagrante dos dois suspeitos foi convertida em preventiva. Né? Eles estão presos, permaneceram presos. E agora cabe à Polícia Civil, dentro do prazo legal, continuar as investigações, né? Os celulares apreendidos vão ser analisados, outras pessoas já estão sendo envolvidas desde ontem, outras câmeras de monitoramento estão sendo buscadas para ver se a gente localiza esse motoqueiro, né, em relação à versão do marido, e familiares, outras pessoas já estão querendo colaborar, muita gente está querendo que esse caso seja solucionado. Então, tudo isso está sendo feito com uma força-tarefa. Tem uma equipe aqui da Regional de Santa Inês que já se deslocou para Santa Luzia, também a equipe de São Luís. Então, o pessoal da Delegacia de Santa Luzia, sob o comando do Dr. Alain, está recebendo todo o apoio da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança. Tenho certeza que esse caso vai ser elucidado rapidamente.
Doutor, eu quero agradecer a Secretaria de Segurança Pública do Estado, doutor Maurício Martins, a Delegacia-Geral, doutor Almeida Neto, a Superintendência do Interior do Estado, por colaborar para que a gente pudesse conversar com o senhor. E quero agradecer, em nome da Central de Notícias Brasil, especialmente o senhor, por conceder essa entrevista para a gente, um crime que está sendo muito repercutido, e já parabenizar pelo trabalho até aqui e desejando sucesso na finalização desse processo.
Muito obrigado, estou aqui à disposição. Esse é o compromisso da Polícia Civil de combater todo tipo de crime, especialmente violência contra a mulher. Isso é inadmissível.
Ok, então. Conversamos com o delegado regional de Santa Inês, doutor Alisson Guimarães, responsável pelo caso aí, investigação do caso que tem como vítima a influenciadora digital Adriana Oliveira, crime que aconteceu na cidade de Santa Luzia do Tide. E a gente já se despede, deixando bem claro que nós vamos continuar acompanhando esse caso e as próximas informações, as últimas notícias, nós traremos direto do Departamento de Jornalismo. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Sou eu mesmo, Carlos Roger. Prazer. Olha, gente, você viu aí, você acompanhou atentamente. Delegado Alisson Guimarães. Muito obrigado, delegado. Muito obrigado a todos os policiais civis. Aplausos pra eles, aplausos. Eles merecem. Aí da Regional de Santa Inês, ali é muito trabalho. Eu sei que ali é bandido pra todo lado.
Meu Deus.
E doutor Alisson, parece que plantaram um pé de bandido aí nessa região, né, senhor? Pelo amor de Deus. E, gente, olha, as contradições aí, você viu, né? As contradições nos depoimentos levaram aí a polícia, juntamente com as imagens das câmeras de vídeo monitoramento, levaram a polícia a pedir a prisão aí do marido, da Adriana e do sogro dela, tá bom? O marido da Adriana foi o primeiro que caiu, é o Valdilei Paixão Campos. E o pai dele é o Antônio do Zico, já foi preso por roubo de gado lá em 2012. Suspeita de roubo de gado. E olha, você ficou atento aí quando o delegado falou que não existe, ainda existe a possibilidade de outras pessoas envolvidas. Pode ter um motoqueiro misterioso nessa parada. Ei, vocês estão esquecendo de uma coisa. Nós vivemos em um Big Brother. Todo lugar tem câmera, meu irmão. Antigamente não era assim, não. Antigamente o cara dizia assim: espera ele lá no canto da rua 16, que a gente quebra ele lá e não tem ninguém vendo. Agora! Agora!
Desse jeito não.
Em toda a rua tem um poste com uma câmera de vídeo monitoramento. Em toda a casa, pra evitar assalto, roubo, arrombamento, os caras estão comprando. Ele deixa de comprar geladeira, mas ele compra uma câmera de vídeo. Sem contar nas minhas velhinhas maroca que anda com celular de última geração. Rapaz, eu conheço uma velhinha que ela é maroca. É, ela é maroca.
Eu não vou nem dizer onde é que ela mora, pra não cair a casa dela. Ela comprou agora um telefone que tem um zoom, meu irmão. Outro dia ela botou pra me olhar ali na praia, eu vi que o cabelo do comandante do navio na praia era louro.
Sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não, que eu tô vendo.
É doido, ela não perde tempo. Ela comprou agora uma cadeira de macarrão. Ela comprou agora e botou duas almofadas. E eu dei pra ela um isopor pra ela colocar o refrigerante dela pra ela não levantar nem pra ir na cozinha.
O quê? Não acredito.
Então aí se prepara que ainda tem muita coisa, gente, muita coisa. Eu quero agradecer a Deus, a ele toda a honra e toda a glória. Esse programa e toda a programação da rádio, da Central de Notícias Brasil e da sua rádio está consagrado ao nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tudo é dele, nada é nosso. Agradeço as rádios colaboradoras, os nossos repórteres, obrigado DJ Cleobert Costa, você é inoxidável. E eu quero agradecer a Central de Notícias Brasil pela oportunidade, se Deus permitir, e o diretor autorizar, eu volto amanhã. Tchau, tchau.
Glória a Deus.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central. Apresentação: Carlos Roger.